Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, amém? Convido esse momento aí os irmãos se colocarem de pé, para nós lermos a palavra de Deus, que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao 18. Lembrando a igreja que nós estamos numa série de sermões, onde nós estamos pregando toda a carta de Paulo aos Filipenses. É chamado Lectio Continuo, né? Nós estamos lendo toda a carta, estamos expondo todos os versículos, né? E louvamos a Deus por essa oportunidade de, essa manhã, estarmos aqui juntos com os irmãos. Vamos ler juntos? Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por vontade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Amém. Pedimos ao Pai, parta tu mesmo esse pão, alimenta nossa alma, alegra nosso coração, nos prepare, Senhor, para nós recebermos a palavra do Senhor. Cremos tão somente que quando abrimos a tua palavra e pregamos de maneira fiel, é a própria boca de Deus falando conosco. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos irmãos, os irmãos já fizeram, nós tivemos dois sermões anteriores a este, e quero lembrar-vos que a carta de Paulo aos Filipenses, aqui um contexto de uma visita especial que Paulo recebeu por um delegado ou liderança da igreja de Filipos, que foi Epafrodito. Epafrodito foi, ele foi designado pela igreja de Filipos para levar a Paulo não só notícias da igreja, mas também levar a Paulo uma importância financeira para ali sustentar até mesmo a Paulo e também trazer conforto e notícias boas da igreja de Filipos. Só que Epafrodito ele deveria ficar ali, e a intenção da igreja de Filipos era que Epafrodito fosse auxílio para Paulo ali durante o seu período na prisão. Haja vista que os irmãos tinham esperança de que aquela prisão de Paulo fosse bem temporária. Mas, certamente, existem algumas evidências de que quem levou essa carta de volta para a igreja de Filipos foi o próprio Epafrodito, que ali recentemente tinha sido acometido de uma doença, e ele retorna ali para a igreja de Filipos trazendo essa carta. É interessante, para que antes nós viemos trazer esse texto, nós situarmos os irmãos com um sentimento que permeava no coração da igreja. Imagina os irmãos, nós estamos vivendo aqui hoje em um período da era digital, onde o mundo é globalizado, onde a distância ela foi pormenorizada. Ou não, às vezes, há um tempo atrás, há uns 20 anos atrás, um parente nosso viajava para os Estados Unidos, praticamente ele sumia do mapa. Era um adeus. Os irmãos lembram disso? Uma pessoa que saía do Brasil e ia embora para outro local, era um adeus que você dava, você não via mais aquela pessoa. Hoje já não é tão assim. Então, é difícil, às vezes, nós contextualizarmos o sentimento da igreja naquele momento. Era o sentimento de mais de 20 anos atrás. Uma pessoa que sai e você não tem mais notícia. Então, a igreja, naquele momento, ela estava insegura, porque ela não tinha notícia de Paulo. Como estava, então, Paulo? Como está a saúde de Paulo? Ele foi preso. As incertezas, aquele coração. Você já teve algum parente que esteve acamado ou esteve na UTI, que você fica aguardando para saber qual é a notícia que vai vir? Será que ele está bem? Será que a cirurgia foi bem? Será que ele vai sair bem dessa? O que o médico vai trazer de notícia? Então o coração da igreja estava mais ou menos assim, ansioso. E na visão da igreja, aquela prisão de Paulo foi um percalço muito grande. Uma visão de derrota. Aquilo ali tinha sido um entrave. Paulo foi para Roma e agora ele está preso. Então eles tinham uma visão de derrota. Nos termos de hoje, a igreja estava olhando todas aquelas circunstâncias como um copo meio vazio. Eu gosto de usar esse termo, copo meio cheio e copo meio vazio, porque ele reflete muito a cosmovisão cristã. O cristão, ele tem uma ótica que vai à contramão das coisas dessa vida. Então, esse copo meio cheio, é o que o Paulo vai mostrar, é que a despeito das adversidades, a despeito daquilo que estava acontecendo com ele, ele tinha uma boa notícia para a igreja. Ele estava preso. Ele estava cativo. Mas o mais importante não era o seu bem-estar. O mais importante não era a sua vida. O mais importante é o Evangelho. O Evangelho de Cristo. Foi para isso que ele foi enviado. Para que o Evangelho fosse pregado. E para que esse Evangelho alcançasse os corações. Então aqui nós vamos ver e olhar para nós. Nós também enfrentamos adversidades. Nós também enfrentamos dificuldades. Mas como nós encaramos essa adversidade? Que ótica? Qual é a visão que nós olhamos? É para nós mesmo para que nós olhamos quando passamos por lutas e dificuldades como cristãos? Ou nós olhamos para toda a história da Bíblia, todo o enredo bíblico e nos contextualizando dentro dessa visão? Qual a visão do mundo? E qual é o propósito da igreja? Então, Paulo, ele já começa aqui, trazendo essa visão diferente, acalmando os corações. E ele, já no primeiro versículo, ele diz assim, quero ainda, irmãos. Interessante que os irmãos acompanharam conosco, um ano passado, nós expomos toda a carta de 1 Coríntios. Todas as vezes que Paulo queria enfatizar alguma coisa que era importante para chamar a atenção, ele coloca, quero porém, quero entanto, quero que saibais, quero que não sejais ignorantes. Então ele usa isso para enfatizar, para dizer à igreja, olha aqui, eu quero dizer para você, eu quero trazer para você que é algo importante. Eu quero que vocês tenham essa visão de todas as coisas que aconteceram comigo, tem contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Então, Paulo, ele cientifica a igreja aqui. Olha, irmãos, vocês estão me olhando preso, mas eu quero que saiba que quando eu fui para a prisão, não foi um prisioneiro que entrou em Roma, foi o Evangelho que entrou em Roma. Porque Deus usa as adversidades para o progresso do seu reino. E Paulo, ele tem amparo bíblico. Nós temos um amparo bíblico para ver que sempre foi assim no percurso da igreja. Sempre foi assim na história da igreja. Antes também da história da igreja. No Antigo Testamento, nós vimos que Deus usou as adversidades para cumprir os seus propósitos. Deus usou a adversidade para cumprir o seu propósito na vida de José. Nós vamos ver José lançado em uma cisterna, vendido como escravo pelos seus irmãos. E ao final, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José, quando encontra seus irmãos, ele olha para trás, ele não vê o copo meio vazio. Ele não lamenta, cheio de rancor, cheio de ódio. Ele não olha para os seus irmãos e fala assim, olha, vocês me venderam, não. José olha para os seus irmãos e diz assim, foi o Senhor que me colocou neste lugar. Até a inveja de vocês, até a venda de vocês, até eu ser escravizado, foi um propósito de Deus para que se cumprisse as suas promessas. Não só na minha vida, mas na vida de todo o povo. Não foi assim com José? José olha para trás, ele entende a providência divina em meio ao seu sofrimento. Ele vê a mão de Deus o guiando, o sustentando, mesmo em momentos mais difíceis, de dor. Imagine, irmãos, ser vendido como escravo. ser abandonado pela sua família. E depois, ao final, você olhar para tudo isso e falar assim, tudo isso foi Deus. Porque Ele queria cumprir o seu plano, não só na minha vida, mas na vida de todo o povo. Bendito seja esse Deus, irmãos. Nós vamos olhar para todo o enredo das Escrituras. Israel sendo perseguido com as hostes de Faraó. Quando Israel ali passa ao mar seco, as hostes de Faraó é derrubada. Ouvisse um grande cântico de júbilo ao Deus Todo-Poderoso, prefigurando Apocalipse, onde quando o povo for para a eternidade, haverá um grande cântico de glórias a Deus, aleluias, aquele que vive para todo sempre, que é o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos isso, as promessas de Deus na vida de Jó, um homem que perdeu todos os seus bens aqui na terra, todas as suas posses. Um homem que foi, passou no limbo, mas nada disso abalou sua fé. Ao contrário, meus irmãos, ele olha ao final da sua jornada, em vez de lamentar as perdas, em vez de lamentar as suas posses que se foram, ele olha o Deus que restituiu todas as coisas, ele fala assim, eu sei que vive o meu Redentor, e por fim, ele virá sobre a terra. Ele olha para tudo isso, ele não tem rancor no seu coração, ele não olha o copo meio vazio, ele olha a Deus em sua sabedoria. Ele não tinha tanta intimidade com Deus antes de passar por provas e tribulações, mas agora Jó, ele olha e fala assim, meus olhos, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Ou seja, toda aquela tribulação, toda aquela luta, toda aquela angústia se viu como um degrau para que ele viesse se aproximar mais de Deus. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ele morreu, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou, ele foi esbofeteado. Satanás tentou o envergonhar, mas nós sabemos, meus irmãos, que ele triunfou sobre a morte. E ele está vivo para todo sempre. Nós vamos ver também os apóstolos, lá em Atos capítulo 4, após eles serem presos, escorraçados, a palavra diz que eles pregavam ainda com mais intrepidez, e Deus salvava ainda mais pessoas, e o nome do Senhor era ainda mais glorificado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque toda a Bíblia mostra que as adversidades e as provas são degrau na vida do crente. Meu irmão, eu não sei qual prova você está passando. Eu não sei qual luta que você está passando. Talvez você está olhando para a prova e para a luta e lamentando e murmurando. O que Deus te conclama nessa manhã é você olhar para a prova, é você olhar para a luta e dizer, bendito seja Deus, porque todas as coisas que eu tenho passado têm contribuído para o progresso do Evangelho de Deus. Têm contribuído para a minha salvação. É assim que a igreja, ela foi ao longo do Antigo Testamento, e é assim que a igreja, ela continuou como igreja do Novo Testamento. E aqui, meus irmãos, ele diz o seguinte, que a guarda pretoriana, ele tinha pregado o Evangelho e a guarda pretoriana, acompanhe comigo, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, ou seja, eu estou preso, tem um propósito, irmãos. Eu, não, eu consigo encontrar sentido em todas nas minhas tribulações e minhas angústias. Eu consigo encontrar sentido em tudo que eu passei. Até mesmo a igreja que eu passei, palavra de um pastor que me deu uma palavra dura. Isso serviu para contribuir à minha fé, para que eu viesse me fortalecer. Traição de irmãos, como foi com José, isso serviu para me fortalecer. Na vida do crente, ele olha somente que essa prisão, essa diversidade é em Cristo, não é sozinha. Nós temos Cristo ao nosso lado. Cristo é com você, meu irmão. Eu não sei o que você está passando hoje. Talvez você entrou aqui livre, não está numa prisão externa, mas está dentro de uma prisão interna. Sua mente atribulada, coração angustiado. Mas eu quero dizer que Cristo está com você. A sua prisão é em Cristo. Cristo te levará dessa prisão. Bendito seja Deus. Ele diz aqui que essa prisão, eles foram estimulados. Foi conhecida toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda elite, era a guarda especial. Era a elite do Império Romano. E eles tinham acesso até mesmo à casa de César. Então, Paulo, olha só, irmãos. Toda aquela prisão, você imagina aqueles prisioneiros chegando. Eu fico imaginando esses prisioneiros chegando, desconfiados de Paulo. Quem é esse camarada chegou aqui? Quem é esse sujeito? Deve ser mais um arruaceiro. E daqui a pouco, Paulo começa a falar do evangelho para eles. Daqui a pouco, Paulo começa a falar o porquê ele estava preso. Daqui a pouco, eles começam a ver que o motivo que Paulo estava preso não era um motivo hediondo. Nada de ruim que ele tinha feito. O motivo que Paulo estava preso era por amor a Cristo. Que Cristo é esse que faz um homem a perder sua própria liberdade? E aqueles corações começam a se amolecer por o evangelho. Aquela guarda pretoriana tinha grande influência na sociedade. Começa a falar em suas casas, um guarda começa a falar para o outro. Daqui a pouco está todo mundo evangelizado. E Paulo, ele dá essa boa notícia para a igreja. Olha aqui, meus irmãos, vocês estão preocupados, achando que eu estou aqui sofrendo, chorando. Nada, eu estou aproveitando para pregar o evangelho. Eu estou aproveitando para falar do nome de Cristo. Aquilo que às vezes a gente não faz numa empresa livre, Paulo estava fazendo dentro da prisão. Aquilo que às vezes você não fala para o seu marido em casa, Paulo estava fazendo na prisão. Sabe por quê? Ele podia estar com a sua liberdade ali condicionada a estar confinado, mas o evangelho não está preso, meus irmãos. O evangelho, para que o evangelho seja anunciado, basta nós abrir nossos lábios e confessarmos o Senhor com a nossa própria vida. Eles olharam a vida de Paulo e viram o Senhor na vida de Paulo. E aquele testemunho impactou a guarda pretoriana. Então nós vamos ver o testemunho na vida de dois aspectos. O testemunho diante da adversidade impacta aqueles que estão de fora. O testemunho diante das adversidades impacta aqueles que estão de dentro. Meus irmãos, ou não? Eu já fui em lares de pessoas que estavam definhando. Com câncer. Mas o testemunho daquela pessoa edificou a minha fé. Eu lembro-me, eu não gosto de usar exemplo pessoal. Meu pai, ele faleceu de câncer em 2007. Lembro-me de quantas pessoas que foram na minha casa, que saíram edificadas. Lembro de quantas pessoas que chegaram para minha mãe e falaram assim: olha, eu sei o que está acontecendo na sua casa, mas eu fico ouvindo você lavando vasilha e cantando, e fico perguntando, como que você está passando por tudo isso, e você consegue cantar louvor? Essas pessoas se converteram a Jesus. Sabe por quê? Pelo testemunho de Jesus Cristo em nossas vidas. O sofrimento que nós passamos, muitas vezes, é para que outras pessoas venham alcançar. É como a mirra, que é amassada, que ali é machucada, mas brota um bom perfume, meus irmãos. Esse amasso, vamos dizer assim, esse apertar que Deus te dá, é para que você venha ter um bom testemunho, um bom perfume de Cristo na sua vida. E Paulo fala sobre isso. Aqueles que estavam de fora se converteram. E aqueles que estão ouvindo esse testemunho, fortaleceram a sua fé. Olharam assim, se um homem preso está pregando, como eu vou me calar? Como eu vou ficar calado? Sem ser a morte, a pior coisa que pode acontecer com um homem é a prisão. Não é assim? Ou é morte ou prisão? Sem ser a morte, a pior privação que nós podemos passar é a prisão. Então, nenhuma luta que você esteja passando, nenhuma prova que você esteja passando, é pior do que a prisão de Paulo, meus irmãos. É pior do que a prisão de John Bunyan, um pregador inglês, que foi preso por pregar o evangelho, e ficou 12 anos preso, e hoje nós temos um livro chamado O Peregrino. Do cárcere, Deus faz brotar o louvor. Do cárcere, Deus faz brotar a sua graça. E aqui nós vamos ver, meus irmãos, que Satanás colocou tropeços para impedir o evangelho. Mas Paulo usou esses tropeços como degraus para que o evangelho de Cristo fosse anunciado. E ele diz isso. Então, a igreja, acalma o coração. Fique tranquilo. Deus é comigo. Deus está cuidando de mim. Seja para a vida ou para a morte, é para isso que eu fui salvo. Eu sou um vaso escolhido, né? Vai, que esse é para mim um vaso escolhido. Foi para isso que você foi salvo, meu irmão. Deus não te salvou para curar um caroço de você. Ele faz isso, ele pode fazer. Deus não te salvou para somente te dar bens e prosperidade nessa vida, não. Deus te salvou para um propósito maior. Para que Cristo seja engrandecido através de você. Quer pela vida, quer pela morte, Cristo será engrandecido em meu corpo, através do seu testemunho, da sua vida, suas ações, seus gestos. Cristo, ele tem que ser engrandecido em você. Então não tem nenhuma prova capaz de apagar isso da sua vida. É que ele diz, ele continua no versículo 14, quero que os irmãos continuem, a maioria dos irmãos estimulados do Senhor, por meus azemas, ouse a falar com mais desassombro, ou seja, perder o medo, perder a timidez, né? Estão cheios do Espírito Santo de Deus, estão cheios de ousadia. Aqueles irmãos que estavam angustiados pelo meu testemunho, agora eles estão livres, né, para pegar o Evangelho. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem por boa vontade. Este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e sinceridade, julgando suscitar tribulações nas minhas cadeias. Essa parte aqui, irmãos, é muito importante para nós refletirmos sobre uma coisa. Primeiro, ele está falando, acalmando o coração da igreja. Ele está falando dos benefícios daquilo que Deus tinha feito através da vida dele, das tribulações e da adversidade que ele estava passando. E agora aqui, ele está falando sobre algumas pessoas que, por inveja, então naquele local ali em Roma, existiam pregadores. E talvez aqui eles se sentiram, vamos dizer assim, se sentiram acuados ali. O seu prestígio talvez poderia ser diminuído, está vindo um grande pregador, Paulo, né? O grande apóstolo Paulo. E aqui Paulo ele mostra uma coisa bem interessante, que existe uma possibilidade de nós pregarmos o Evangelho, mesmo um Evangelho fiel, eu estar pregando a palavra de Deus, mas a intenção do meu coração não é o nome de Cristo, por outros interesses, por posição. E é isso que Paulo está dizendo. Só que é interessante aqui que ele está dizendo é a questão do coração. Nós não podemos, irmãos, subestimar a intenção e a nocividade do nosso coração. Sejam nós pastores, ou sejamos nós líderes, ou sejamos nós membros. O nosso coração, ele é enganoso. O tempo todo ele tenta nos sabotar, irmãos. O tempo todo ele quer dizer algo que nós não somos. Ele quer nos enganar, colocando em nós sentimentos que não vêm da mente de Deus. E aqui Paulo, um apóstolo forjado, ele não vai cair nisso. Ele não está preocupado com isso. E ele ali adverte. Nós não podemos sondar o coração do homem. Eu não posso dizer o que está passando no seu coração. Então, por certo, Paulo aqui não está julgando as intenções do coração. Paulo, por certo, está falando isso por atitudes que ele ouviu de líderes e pregadores daquele local, que eram pregadores fiéis, mas faziam isso com objetivos e finalidades que não eram um propósito divino. Isso nos dá um alerta que, nos nossos dias de hoje, também acontece. Não acontece só na China, não, ou na casa do vizinho. Acontece em nosso meio. Acontece conosco, se nós não vigiarmos. E no contexto brasileiro, existe, sim, às vezes disputas de igrejas, sem visão de reino, sem visão de propósitos, homens querendo se arrogar como apóstolos, como suprassumo do reino de Deus. E Paulo ele coloca isso como algo que é nocivo para o coração, não para a igreja, mas é nocivo para o próprio pregador, para o próprio líder. Porque ele diz que, mesmo assim, o Evangelho vai avançar. Ou seja, mesmo que eu esteja meu coração vaidoso, Deus pode me usar para alcançar vidas, para que o Evangelho avance. Mas isso é nocivo para o meu próprio coração, para o meu próprio eu. Ou você se esqueceu que aquele que se exalta será o quê? Abatido. Aquele que acha que é alguma coisa, aquele que está de pé, cuida para que ele não caia. Um coração vaidoso mostra a imaturidade cristã. Paulo claramente, ele mostra a marca de ele ser um verdadeiro apóstolo e ter andado com Cristo, ter sido um discípulo. Um coração humilde, um coração sem vaidades, despojados de vaidade. E ele mostra isso, que essas pessoas estão fazendo, estão por boa vontade. Esse termo aqui no original, o próprio evangelho é a boa vontade de Deus para com os homens na terra. próprio Evangelho de Cristo se encarrega de ser essa boa vontade, independente dos homens, mas é para com os homens. Lembremos nós que, ao anunciar o nascimento de Cristo, um anjo, junto com a miríade de anjos, diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os. O Evangelho é isso. Nós vamos ver que essa visão, existe um grande teólogo chamado John Webster, ele faleceu agora em 2016, que ele traz essa visão de que a fé evangélica é uma fé eclesial, ou seja, nós fomos salvos para pertencer a um povo, para amar a um povo, ou seja, a fé evangélica, Deus te salvou, né? A salvação era individual, Deus te salvou individualmente, para que você nunca mais venha viver sozinho. Ele te salvou sozinho, para que você nunca mais venha viver sozinho. Por isso que o Evangelho, ele é a boa vontade de Deus para com os homens. O mundo veio, e esse desígnio é para a igreja, ele é eclesial, meus irmãos. Boa vontade, o Evangelho é essa boa vontade. Paz na terra para com os homens. O mundo vive em paz? O mundo vive em paz, irmãos? Não, o mundo vive em guerra. Então essa paz é a paz da igreja, a paz de Cristo. Nós temos paz uns com os outros. Nós éramos outrora estrangeiros, inimigos. Ninguém conhecia ninguém aqui. Talvez você podia odiar uma pessoa que está aqui, ó. Mas o Evangelho trouxe você paz para com seu irmão. Glória a Deus nas alturas. Isso é o intento da igreja. Glória a Deus nas alturas. A igreja, ela existe para dar glória a Deus nas alturas. Mas ela também existe para beijar o próximo, o ósculo santo. Paz na terra para com os homens. Amamos a Deus, glorificamos a Deus e beijamos nosso próximo. Amamos o nosso próximo. Esse é o Evangelho. A fé da igreja é uma fé eclesial e derivativa. Porque é o Evangelho que forma a igreja. Por isso que Paulo, ele entende isso. Olha, eu estou preso, mas a igreja ela vai continuar. Porque o Evangelho ele continua. Então é o Evangelho que forma a igreja, é o Evangelho que dá sentido à igreja. Se nós pararmos de pregar o Evangelho aqui, acabou a igreja. Se nós pararmos de pregar o Evangelho, não existe igreja. Após o Pentecoste, Pedro se levanta e prega, e a igreja se forma. Teve que haver pregação. A boa vontade de Deus para conosco é a pregação do Evangelho, meus irmãos. E portanto, no lugar onde há Evangelho, não é lugar de disputa. E Paulo, ele diz isso. Existem pessoas que abraçaram a causa do Evangelho, amam o Evangelho. A igreja de Filipos abraçaram a causa do Evangelho. Mandou dinheiro para Paulo, estava preocupado com Paulo. Mas existia aqueles que, eram dois grupos, né? Aqueles que insistiam em querer posições, em querer cargos, em querer projeção. Mas Paulo, ele não cai nisso, meus irmãos. Paulo estava assinando, ele é um discípulo. Ele lembra das instruções do seu mestre. Lembra-se de João 15, capítulo 5? Jesus, ele coloca a gente no nosso lugar. Então, Paulo, ele estava no seu lugar. Ele sabia qual era o seu lugar. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e vós são os ramos. Ou seja, todos nós, além de Cristo, somos todos iguais. Não cabe a nós ficarmos olhando para um ramo para o outro, né? Às vezes existe um ramo ficar olhando para o outro. Olha, eu toco melhor. Eu faço assim, minha folhinha é mais bonita. Jesus fala assim: não tem lugar para isso. Sabe por quê? Eu sou a videira verdadeira. E Paulo, ele traz isso de uma maneira profunda quando ele diz assim: é o Evangelho de Cristo que importa. E é isso que Jesus ensinou: eu sou a videira verdadeira. E aquele que está em mim, se eu estiver em você, e você em mim, né? Tudo que pedis ao meu Pai, eu vos concederei. E sem mim nada podeis fazer. Irmãos, nós não podemos fazer nada sem Cristo. Nós não podemos fazer nada sem Cristo. Ao passo disso, nós podemos dizer: eu posso fazer todas as coisas em Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem Cristo, nada podemos fazer. Então, a gente não pode olhar um para o outro e ficar se comparando. Devemos olhar para Cristo. Ele é a videira verdadeira e colocou a gente no nosso lugar. Então, portanto, ele diz aqui no final que o que importa, todavia, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, ele é a videira verdadeira. Nós vamos ficar brigando entre nós. Ramos, Vou ficar perdendo tempo com isso? Não, eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Eu estou forjado. Eu passei por tanta coisa. Eu passei por naufrágios. Eu passei por tanta luta para chegar aqui e ficar brigando, disputando quem é o maior? Não. O que importa é a videira verdadeira ser pregada. Ele está sendo pregado por pretexto, quer por vontade, também com isso me regozijo. Se eu me alegro em ver o evangelho sendo pregado, meu irmão. Eu não me alegro em ver meu nome sendo colocado nas praças, na frente da placa da igreja. Não. Eu me alegro em ver o nome de Cristo sendo pregado. O evangelho. Porque enquanto existir evangelho, haverá igreja. Enquanto existir palavra de Deus sendo pregada de forma fiel, haverá igreja. Portanto, isso aqui não é pretexto. Alguns usam isso como pretexto e falam assim, o que importa é pregarmos o evangelho. Né? Importa que a igreja, tudo é a mesma coisa. Aí você coloca vários elementos na igreja, né, com esse pretexto desse texto. Não, esse texto não tem esse contexto. Aqui, Paulo está falando de pessoas que pregavam o verdadeiro evangelho. Não é de invencionista de igreja não, irmãos. Não é de invencionista de modernismo, não. Pessoas que pregavam o verdadeiro evangelho, só com a intenção errada. Olha só como que Deus, ele é, a palavra de Deus é rigorosa para conosco. Não podemos pregar somente o evangelho, devemos pregar o evangelho com a intenção de glorificarmos a Deus. E aí, Paulo, ele fecha falando que está alegre com isso. E nós fechamos aqui essa pregação, mostrar, vocês têm se alegrado? Você está alegre? Esse ano, você tem motivo de alegria? Se você disser que não, você está olhando o copo meio vazio. E não é visão evangélica, não é visão cristã. Se você disser que sim, está vendo o copo meio cheio. Porque você encontrou sentido em todas as coisas da sua vida, à luz do evangelho. Então, meus irmãos, qualquer prova que você esteja passando, saiba que existe primeiro um Deus por você. Porque nós fomos feitos para dar glória a Deus nas alturas. E também saiba que a paz entre nós, existe irmãos para te ajudar. Existe uma igreja. Você foi salvo para nunca mais viver sozinho. Para não viver mais em escuridão. Para não viver mais em charco de lodo, de perdição. Espere no Senhor, confie no Senhor. Viva esse propósito. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Não se perca no caminho. Tem um hino antigo que diz isso, né? Seguir a Cristo, quanto anelo, ter minha vida cada dia com o meu Deus. Ó, quão difícil é reconhecê-lo, andar. Ele diz assim, um final. Ó, não permita que o meu coração se gane tanto ao ponto de levar-me a ser mais um na grande multidão. Não seja isso. Seu coração se engane achando que as coisas estão ruins. Ah, a economia está ruim. Ah, olhando para as coisas dessa vida, olhe para Jesus. Olhe para Jesus e diga como Paulo, tudo que está acontecendo comigo contribuíram para o meu bem, para as coisas do Evangelho, é isso que importa, eu estou dentro do enredo maior, olhe para todo o Antigo Testamento e veja como Deus, irmãos, se Deus cuidou de José sendo vendido, se Deus cuidou do povo que ficou escravizado no Egito, o mesmo Deus, é o seu Deus, meus irmãos, é o seu Deus, Ele está cuidando de você, Ele vela pelos seus. Paulo estava com o corpo todo marcado, chicotadas, por escurraço, por escárnios, mas ele estava com o coração curado, sarado, liberto. E esse que Deus tem para você, um coração curado. Peça isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se o seu coração está atribulado, que seja curado em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos colocar de pé. Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, ó Pai. Que nós venhamos ser a cada dia mais instrumentos em Tuas mãos. Instrumentos na mão do Redentor. Ó Deus, toma-nos em Tuas mãos. Tira todo o nosso eu. Todo o nosso hedonismo de tentar satisfazer a nossa própria carne, nosso próprio eu. Mas que nós venhamos nos gloriar no Evangelho de Jesus. Que o Teu nome venha ser o nosso nome. Que as pessoas venham olhar para nós e venham dizer, esse servo é o Deus vivo. Que nós venhamos impactar e testemunhar para aqueles que estão de fora, mas também que nós venhamos ser exemplo para os fiéis, aqueles que creem em Ti. Eu peço ao Pai, se existe alguém aqui agora que está com depressão, pensamento suicida, angústia, que em nome de Jesus vai ser curado, ó Pai, liberto, sarado, para a glória de Ti mesmo. Pessoas que estão aprisionadas no cárcere mais profundo, de solidão, que elas venham se sentir abraçadas pelo Senhor e pela igreja. Nós pedimos, ó Pai, oramos assim, que a graça do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso glorioso Pai, também as doces, eternas e santas consolações do Espírito Santo, seja com todos vocês, Igreja do Senhor, hoje e para sempre. Amém.